Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Marcos, capítulo 9, versículos 11 a 13. O espírito de Elias reencarnado na pessoa de João, o precursor, filho de Zacarias e de Isabel. Mateus. Seus discípulos então lhe perguntaram: por que é que os escribas dizem ser preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: em verdade, Elias tem que vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio. Eles não o conheceram e contra ele fizeram tudo o que quiseram. Assim também farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que ele lhes havia falado de João Batista. Marcos. E o interrogavam, dizendo: por que é que os fariseus e os escribas dizem ser preciso que primeiramente venha Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias tem que vir primeiro e restabelecer todas as coisas, que sofrer muito e ser desprezado, como está escrito a respeito do Filho do Homem. Mas eu vos digo que Elias já veio e que eles o trataram como lhes aprouve, de acordo com o que a respeito dele fora escrito. Deveis compreender o fim e o alcance das palavras de Jesus em resposta à pergunta que lhe dirigiram os discípulos, chamando-lhes a atenção para a volta de Elias na pessoa de João Batista. Jesus assentava as bases da revelação espírita, revelação que mais tarde, no colóquio com Nicodemos, deixaria veladamente entrever, e que depois os Espíritos do Senhor fariam aos homens, nos tempos marcados por Deus, explicando-lhes em espírito e verdade a lei natural e imutável da reencarnação, seu princípio fundamental, suas regras, seus fins e suas consequências. Talhava assim Jesus a pedra angular em que repousaria o edifício do futuro. Aquelas suas palavras, cobertas pelo véu da letra, pouca importância tinham, é certo, para os apóstolos, dada a natureza da época em que foram ditas, assim como para gerações que se seguiram até aos vossos dias. Grande influência, porém, teriam que exercer no futuro, sob o império do Espírito. Naquele momento, apenas ratificavam as profecias dos antigos livros. Os apóstolos precisavam do apoio da reencarnação. Se bem esta não constituísse lei entre os hebreus, estava, todavia, como já o explicamos, no domínio da crença da maioria deles. Verdade é que já os espíritos fortes a haviam combatido, cobrindo-a de ridículo, atribuindo-a a erros de superstição, fazendo, enfim, séculos antes de Jesus e até a sua época, o que fizestes depois e fazeis ainda. Isto é, pondo a luz debaixo do alqueire, para que o seu brilho não torne patentes aos olhos de todos tantos segredos que a alguns convinha ficassem ocultos. Jesus, pois, ressuscita essa velha crença, ressuscitando Elias na pessoa de João Batista. Ele proclamou assim, segundo o Espírito e em verdade, a reencarnação do Espírito, da alma, de Elias no corpo de João, o precursor, filho de Zacarias e de Isabel, mostrando a todos a lei natural e imutável do renascimento. Lei essa da qual aquela reencarnação era apenas um exemplo e uma aplicação entre vós da ordem geral da natureza, pelo que respeita ao reino humano. Não vos admireis de que os discípulos, aludindo ao que diziam os escribas e os fariseus, ser preciso que primeiro viesse Elias, tenham feito a Jesus aquela pergunta. Lembrai-vos do que eram então os discípulos de Jesus, todos saídos de ínfima classe social. Admirar-vos-eis de que pergunta semelhante vos dirigisse algum dos vossos operários, que não soubesse ler e que não houvesse aprendido da história sagrada mais do que as palavras, poucas baldas de sentido, com a que ela se refere o catecismo? Ao tempo do mestre, a ciência teológica era, dentro da Igreja hebraica, o que ainda é nos dias de hoje, uma luz que se oculta para que não esclareça a multidão e não lhe patenteie todas as feridas que a Escritura, essa pobre desfigurada, recebeu das interpretações humanas. Falando de João Batista, disse Jesus a seus discípulos com referência aos escribas e fariseus. E eles não o conheceram, isto é, não compreenderam que aquele que pregava o arrependimento e o advento do reformador era o Elias, que o Antigo Testamento prometera. Por estas palavras, eu vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram. Contra ele fizeram tudo o que quiseram, conforme tinha sido escrito, e é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos então compreenderam que o mestre lhes falava de João Batista, porque tais palavras lhe chamaram a atenção para o único homem que, aos olhos deles, podia preencher todas as condições do precursor prometido. A letra da tradição parece contrária à palavra de Jesus, que os discípulos compreenderam relativa à volta de Elias à terra, à reencarnação de seu espírito no corpo de João. Explicada, porém, em espírito e em verdade, a tradição confirma em todos os pontos o que disse o mestre. A razão e a ciência humanas, esbarrando na letra e não sabendo achar o espírito, rejeitam o que, pela sua ignorância, não podem explicar. Os espíritos do Senhor vêm exatamente pela nova revelação projetar sobre tudo e por toda parte a luz e a verdade, segundo a tradição interpretada ao pé da letra. Elias fora, à vista de Eliseu, arrebatado e encarnado e vivo, subira ao céu num turbilhão. Como então seria possível que, continuando Elias a viver encarnado no céu, onde tudo é eternamente espírito, a viver lá a vida material do homem, experimentando todas as necessidades peculiares a essa vida, seu espírito, sua alma, reencarnasse no corpo de João, o precursor, filho de Zacarias e de Isabel? Quem quer dentre vós que pense, sente logo que, entendida assim segundo a letra, constituindo um desmentido às palavras de Jesus e conduzindo às mais inadmissíveis e absurdas consequências em face da razão e da ciência, aquela tradição não exprime a verdade. A realidade das coisas, a verdade, eis aqui, segundo a mesma tradição, mas entendida, explicada em espírito e verdade. Elias e Eliseu, sob a influência e a ação espíritas, eram, conforme os casos e as necessidades das missões que um e outro desempenhavam, médiuns videntes, inspirados, audientes e, como tais, instrumentos das vontades do Senhor. Prevenido mediunicamente do seu próprio fim, próximo fim, portanto do termo próximo de sua missão terrena, inspirado e guiado pelos Espíritos do Senhor, Elias se afastou do meio dos homens, levando consigo seu discípulo Eliseu, a fim de prepará-lo para a revelação a que ia servir de instrumento, desempenhando entre os hebreus a missão de profeta. Não sabendo até que ponto a mediunidade se poderia desenvolver em Eliseu, ao pedido que este lhe fez de ser o seu sucessor para guiar e corrigir o rebanho de Israel, Elias respondeu: se me vires, terás o que me pedes. O mesmo era dizer A Eliseu, se a faculdade mediúnica está em ti, bastante desenvolvida, tu me verás em ocasião que outros olhos não o conseguiriam. E isso será o sinal de que o Senhor te aceita para meu sucessor. Caindo das alturas, o raio consumiu o corpo material de Elias e seu espírito, revestido do perispírito que conservava ainda os caracteres e a forma do corpo de que acabava de separar-se. Se elevou no espaço, em direção às regiões superiores, visível ao olhar mediúnico de Eliseu, e depois desapareceu, tornando-se-lhe invisível. As nuvens de vapor que se escapam das locomotivas, dos fornos, das usinas e se elevam no espaço, não são a princípio visíveis para os vossos olhos carnais. Depois não se vão sumindo até desaparecerem inteiramente, tornando-se-vos de todo invisível? Quando eles, prosseguindo seu caminho, dizem as Escrituras, marchavam conversando, eis que surge um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e o separa um do outro, subindo Elias ao céu num turbilhão. Ora, Eliseu via e exclamava, meu pai, vós, o carro de Israel e seu guia. Depois disso, nada mais viu. Naquele momento, pois, Eliseu teve, como havia de suceder, visão mediúnica. O carro de fogo e os cavalos de fogo representam o raio que fulminou o corpo material humano de Elias, ao mesmo tempo que o seu invólucro perispirítico se elevava sob os olhares do discípulo atento. Como não ignorais, os Espíritos do Senhor se servem muitas vezes dos elementos como meio de realizar atos determinados pela sabedoria divina. Não vos espanteis de que o raio tenha tomado para a visão mediúnica de Eliseu as aparências ou a forma de um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Não é verdade que o raio toma às vossas vistas diversas formas? Não cai, ora como um globo ígneo, ora como uma barra, como lâminas torcidas? Eliseu o viu, naquele caso, conformemente à disposição em que os Espíritos do Senhor o haviam colocado para ver, pois que ele acreditou, como devia acontecer, que Elias fora arrebatado pelo carro e pelos cavalos de fogo. Dissemos que os Espíritos do Senhor o dispuseram a ver as coisas sob aquele aspecto. Essa proposição nossa não vos pode causar estranheza, porquanto sabeis que por meio de uma ação espírita exercida sobre o cérebro do médium, os espíritos conseguem que este veja o que eles queiram, seja visto com as aparências que dão as combinações fluídicas apropriadas à visão mediúnica. Não vos surpreendais tampouco de que no instante mesmo em que o raio lhe consumiu o corpo material, Elias, espírito elevado, encarnado em missão, se haja inteirado do que acabava de passar-se e se tenha tornado, sob a forma humana da qual vinha de ser separado, visível ao olhar mediúnico de Eliseu. Nenhum esforço era necessário para isso, pois, como sabeis, o perispírito conserva o aspecto, a forma do corpo que revestiu, sobretudo no momento em que acaba de separar-se deste. Mesmo, portanto, que se tratasse de um caso ordinário, não teria havido mais do que simples ação mediúnica da parte de Eliseu. Mas, ainda quando se fizesse necessário um ato de vontade, um esforço qualquer, imaginais que a Elias, preparado como estava para uma separação imediata do corpo em que habitava, e sendo como era um espírito muito elevado, fosse preciso tempo para se inteirar do seu novo estado? Não vedes que a maior parte dos vossos irmãos iniciados na nova revelação recobram instantaneamente, uma vez desencarnados, suas faculdades espíritas? A visão mediúnica de Eliseu se afigurou que o carro e os cavalos de fogo subiam como um turbilhão, isto é, qual uma coluna de vapores luminosos que diante de seus olhos rodopiasse, como as nuvens que o furacão açoita. Deveis compreender que, vivendo numa época em que se ignoravam os efeitos do raio, a Eliseu não acudisse à ideia de procurar os vestígios do corpo de Elias, vestígios que, aliás, não encontraria. Os espíritos prepostos lhe desviaram de semelhante pesquisa o pensamento, fazendo-o ver Elias a subir para o céu num turbilhão. Graças a Deus!